Vamos a 1 Coríntios capítulo 3, lá no comecinho, capítulo 1, você não precisa ir lá, mas Paulo já começa com uma queixa em relação à igreja. Estava havendo um mal-estar lá, dizendo que havia uma certa contenda entre eles, porque uns partidarismo. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? Aí outro grupo dizia, eu sou de Cristo. Já viu que não tinha futuro essa briga, né? Porque todos são de Cristo, você é de Cristo. Eu já vi que era uma coisa mesmo bem humana e bem feinha lá da igreja. E não estava bom isso, não. Aí Paulo vai, termina o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Antes de entrar no 4, ele retoma a questão. É curioso isto. Quando ele diz no 3, 21, portanto, ninguém se glorie nos homens. Aí ele volta. Estão brigando aí por homens, eu sou fulano, sou do cicano e tal, se gabando que eu pertenço ao grupo do fulano. Porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aí ele enumera de novo, no mesmo, de novo. Seja Paulo, que é ele próprio, né? Seja Apolo, seja Cefas. Até aí ele particulariza, conforme ele tinha começado lá no capítulo 1. Ele dá os mesmos nomes que ele tinha dado. Aí ele abre. Abre de uma maneira absolutamente espetacular. Veja onde é que ele vai terminar. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Repete. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo. O Espírito Santo nos ajude a levar esta meditação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Passagem muito poética, como ela é, ao mesmo tempo muito prática, porque até nome de pessoas tem, mas quando abre tanto assim, fica grande demais, talvez se torne um pouco difícil de explicar. O que Paulo quis dizer com isso? Ele começou dizendo o seguinte: olha, esse negócio de dizer que eu sou do grupo do fulano, eu sou do grupo do fulano, cada crente aí pode contar com cada um deles, com Paulo, que era ele próprio, com Pedro, com Apolo, eles são de vocês, são servos de Cristo, estão à disposição de vocês. Não brigue por uma coisa que já é de vocês. Coisa tola, coisa de homem. Está brigando por líder humano. Eles estão aí, não digo aí porque não moravam lá, mas eles estão à disposição de vocês. Tudo que eles têm para dar. Aí ele se empolga. Seja o mundo aqui, há muita discussão qual é o sentido de mundo aqui. Muito provavelmente, pelo contexto, é o mundo mesmo, cosmos, que é como tem no grego, que é cosmos, que é o mundo, a Terra. Não é o sistema mundano, pecaminoso, então, parece que não é esse o sentido. O mundo todo é de vocês. Porque do mundo, ele passa para a vida, o que não é mais nem material, né? Ele vai para a vida. A vida é de vocês. A vida é de vocês. Começa a ficar um pouquinho complicado. A morte também. A morte é minha. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Aí, no final, melhora muito para nós entendermos e vós de Cristo. Cristo de Deus, mas eu vou ficar até voz de Cristo. Cristo controla tudo, é dono de tudo. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: vocês pertencem a Cristo, que pertence a Deus. Para explicar esse Cristo pertence a Deus, eu vou ter que demorar alguns minutos, não vou. Mas vocês são de Deus. Deus tem tudo. Deus controla tudo. Tudo que acontece no domínio de Deus, vocês sendo filhos dele, é para vocês. Tem a ver com vocês. É para o benefício de vocês. Está sob o controle dele, Deus. Isso que ele quer dizer. Pode estar, pode não. Com certeza estão incluídas aqui coisas difíceis, coisas duras, a morte, por exemplo. O que quer dizer que a vida de vocês, cada dia que você tem de vida, Deus lhe deu. Vida, viva a sua vida da maneira mais intensa que você puder e da maneira mais pura que você puder para a glória de Deus. É, mas um dia essa vida vai acabar. E tentar dar uma morte na frente, que eu tenho horror dela, tenho medo dela, e a morte separa a gente dos queridos, é horrível. Peraí. A morte está incluída nas coisas que Deus controla. A morte está incluída naquilo que Deus pode mexer ou aplicar para o seu bem. Então, a morte não vem na contramão do que Deus quer para um crente. Não, está incluído. A morte pertence ao domínio de Deus. Deus estabeleceu a morte. Deus determinou que se o homem pecasse, ele morreria. Deus tem o controle dela, o domínio dela. Então, o que ele quer dizer é que a pior coisa que alguém pode imaginar, no caso, o mundo, de maneira geral, as pessoas sem Cristo, é a morte. Pois o crente pode dizer assim: pois eu não tenho medo da morte, não. Por quê? Porque ela me pertence. E pertence como? Você tem domínio sobre ela? Não, mas o meu pai tem. Meu pai tem controle. O meu Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, tem controle sobre a morte. E a própria morte, ele vai utilizar o meu bem. Aliás, basta imaginar que é pela morte que eu vou chegar na presença dele. Acha pouco? O benefício que a morte vai me trazer, então eu vou ter medo da morte? Não. Eu vou ter medo da vida? Depende. Se a vida tiver no meu caminho aí uma perda muito grande, uma doença horrorosa, então é claro que eu vou ter medo da vida. Não. Por um ângulo tem sentido, que ninguém gosta de sofrer e tal, mas pelo outro, a vida lhe pertence. Porque pertence a Deus. E o que está na sua vida, incluído na sua vida, foi determinado por Deus. E ele tem controle. E ele sabe usar a seu favor. É para você. Tudo é para você. Irmãos, isso aqui é uma verdade maior do que a gente pode imaginar de bom. Quando eu li isso aqui, claro que eu já conhecia a passagem, né? Mas é porque às vezes algumas passagens brilham muito mais. E são esses brilhos que me levam a decidir trazer para cá como meditação. Então, essa aqui brilhou de maneira muito intensa. Semana passada, atrasada na minha cabeça, que eu adotei para botar na fila das meditações, porque eu pensei: isso aqui é grande demais. O mundo é meu, tudo é meu, a Serra de Guaramiranga é minha. Porque a Serra de Guaramiranga é de Deus. Alguém que duvide que a Serra de Guaramiranga. Você riu quando eu disse que a Serra de Guaramiranga é sua. Tudo bem, eu admito que você tenha rido, porque ficou bem engraçado mesmo. Mas eu pergunto: alguém aqui vai rir se eu disser que a Serra de Guaramiranga é de Deus? Não. Porque aí faz todo o sentido, ok? Mas você sendo de Deus, e Jesus Cristo não morreu por Guaramiranga, pela serra. Mas morreu por você. Então você tem muito mais valor, e a serra de Guaramiranga vai desaparecer, como nós sabemos, essa terra vai se acabar. Então você tem muito mais valor do que o dono da serra de Guaramiranga, e ele vai usar o que ele quiser, se é só um exemplo, pode ser que você nunca pise nem lá e pronto. Mas estou explicando o sentido de você dizer assim: é, o Japão é meu. Isso que eu estava completamente maluco. Não, mas se você pegar um avião e você for morar no Japão, ou na China, ou em algum lugar, você pode pensar assim, não tem nada aqui fora do controle do meu Deus. E ele vai usar meus pés aqui, nesse Japão, nesta China, seja onde for, pode ser por uma semana, pode ser por um ano, pode ser pela vida inteira, ele vai usar isto aqui a meu favor. Vai botar gente aqui, chinês, para eu falar o evangelho, se ele botar doente aqui, lá no hospital, eu vou ter algum ministério lá, eu não sei o que é. Mas o Japão é meu, nesse, eu estou em casa. Onde você estiver no mundo, meu irmão em Cristo, minha irmã, você está em casa. Porque Deus tem o controle. E as coisas do presente, como ele diz, e as do futuro, porque foram feitas para você. O milênio foi feito para você, no sentido que você vai herdar isto. E vai. Cristo vai distribuir com você o poder dele lá. Você vai reinar com Jesus Cristo lá. Então tem um sentido, você pode dizer, o milênio é meu. Se esse meu só tem um sentido quando ele passa pelo Senhor Jesus Cristo, claro. Se não passar, aí fica ridículo mesmo. Pode ler, pode internar. Pode ler o que dizer, pode rir, pode zombar, pode deixar, porque isso aí não está normal. Mas botou Cristo no meio, Deus, tudo cai dos eixos. Tudo tem o um sentido total. Resumindo, não tenha medo. Primeiro, não tenha medo de nada. Sei que é fácil dizer. Eu sei que é ter medo também. Eu sei, mas é pavoroso. Muitas vezes o futuro incerto, as coisas, a separação das pessoas. Eu sei disto. Mas é para nós lutarmos contra isto. E orarmos pedindo a Deus poder para isso. Poder para uma coisa que nós não estamos imaginando não, que é fato. Senhor, me dá mais conhecimento dessas coisas e me dá mais coragem para realmente utilizar o mundo como uma coisa minha. E o presente, e o futuro, e a vida, e a morte quando ela chegar. Então, é um pedido absolutamente real, prático. Você pedir que Deus lhe ilumine, porque essas coisas tenham todo o sentido na sua vida, não pareçam apenas uma coisa distante, de Paulo falando em Cefas, falando em Apolo e tal. Depois ele mistura com vida, com morte, com tudo, entendi, foi nada, e toca para frente. Não é bem assim. Então, não somente faz sentido, como é muito bonito. Então, a primeira coisa é não ter medo, não temer do que vem. E segundo, é olhar e dizer, Senhor, meu Pai, dono de tudo, estou todas as ordens. Que eu puder ajudar aqui e arregaçar minhas mangas para te ajudar neste mundo, ajudar aquilo que Deus conta com a gente. Não que ele precisa disso. Mas conte comigo. O que eu puder fazer neste mundo, nesta vida, quando estiver perto da minha morte, lá na China, ou aqui, ou agora, no presente, ou no futuro, daqui a um ano, ou 10, se eu estiver aqui, o que eu puder fazer, estou às ordens, porque é meu. Sendo teu, é meu. E eu quero tomar conta, eu quero fazer o melhor possível para te agradar. E tu teres prazer em ter me dado isso tudo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu acho que eu nunca faço isso, mas deu vontade de ler todo mundo junto. 21 a 23. Acho que é a primeira vez na vida que eu peço isso. Porque o pessoal fica mais lento ou mais rápido e tudo, eu gosto disso não. Mas deu vontade e vamos nós. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por nós sermos de ti, de Cristo, e Cristo de ti, sendo ele homem. Fica até mais fácil compreender como é que ele é teu, e sendo ele Deus, e também entendemos que ele faz parte da Trindade. Então ele é da Trindade nesse sentido, ele é Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque tu nos compraste com sangue, tudo é teu e tu nos deste tudo. Então, tudo é nosso. Os pastores aqui são nossos. Os professores são nossos. Os evangelistas são nossos. Os crentes que dão trabalho, se é que podemos falar assim, são nossos. E devemos amá-los e ajudá-los. Os crentes presentes, os mais ausentes, todos os crentes aqui são nossos. E nós devemos tomar conta deles. E a vida de cada um é de cada um. E a morte, e o presente, e tudo conforme já expliquei. Muito obrigado por esta verdade. Que teu Espírito Santo nos enlargueça na capacidade de perceber essas coisas e no poder de vivenciá-las para a tua honra e tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.